Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a essa edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Roberto Colangeli. O tempo é encoberto em Roma, mas há calor. A temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 29 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Manhã de audiências para o Papa Francisco. Aos membros da Fundação Banco Farmacêutico, o Santo Padre pediu a globalização do tratamento para combater a globalização da indiferença. Remédios e vacinas são direitos de todos, afirmou ele. Ex-moleiro do Papa leva o seu conforto no funeral do sacerdote assassinado na cidade de Como. O amor jamais morre. Santa Sé pede mais uma vez solução pacífica para Belarus em pronunciamento nas Nações Unidas. Comissão Vaticana aponta avanços na proteção dos menores na Igreja. Conosco Nelson Giovanelli, que fala dos progressos no combate aos abusos no Brasil. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste sábado, 19 de setembro. Hoje a Igreja recorda São Januário. Vamos ouvir Christiane Murray.
São Januário e seus companheiros sofreram o martírio durante a perseguição de Diocleciano por volta do ano 305 em Nápoles, na Itália. São Januário era bispo de Benevento e foi condenado às feras no anfiteatro de Pozzuoli. Mas devido ao atraso do juiz, teria sido decapitado. Além dele, foram martirizados também os diáconos Sósio, Prócolo, Festo, Desidério, Eutíquio e Acúrcio. O sangue de São Januário foi recolhido pelos cristãos e colocado em pequenas ânforas. Era costume recolher o sangue dos mártires e colocá-lo em ânforazinhas diante dos seus túmulos. Os napolitanos consideram São Januário seu protetor contra os flagelos da peste e das erupções do Vesúvio. É um culto antigo, já difundido no mundo inteiro por causa da liquefação do seu sangue durante a celebração de suas festas. Esse milagre vem sendo atestado desde 1389 por mais de 5 mil processos. O que mais intriga é o fato de hoje até os cientistas não conseguirem explicar por que o sangue de São Januário, contido numa ampola na catedral, se liquefaz e adquire a aparência de sangue novo, recém-derramado. E isso acontece durante a exposição pública no dia da festa do santo, em Nápoles, e quando então a multidão prorrompe em gritos, chegando ao delírio. Análises científicas demonstram que se trata realmente de sangue humano.
Em sua série de audiências, nesta manhã, o Papa Francisco recebeu o prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal Marco Ellé. Na sequência, foi a vez da presidência da Conferência Episcopal Espanhola. O Papa Francisco recebeu ainda o visitador apostólico para os fiéis sírios na Europa Ocidental, Dom Flaviano Rami Al-Kabalan. E o pontífice concluiu sua série de audiências neste sábado recebendo no Vaticano os membros da Fundação Banco Farmacêutico, presente na Itália e em outras nações nos 20 anos de sua criação. Em seu discurso, o pontífice foi direto ao denunciar uma marginalidade farmacêutica, isto é, pessoas que carecem de medicamentos devido à pobreza. Isso cria um ulterior abismo entre as nações e os povos. No plano ético, existe a possibilidade de curar uma doença com um medicamento. Isso deveria ser disponível a todos. Do contrário, se cria injustiça, afirmou o pontífice. Demasiadas pessoas, crianças, morrem ainda no mundo porque não podem ter um remédio que em outras regiões está disponível, ou mesmo aquela vacina.
Conosciamo il pericolo della globalizzazione dell'indifferenza. Vi propongo invece di globalizzare la cura.
Conhecemos o perigo da globalização da indiferença. Eu lhes proponho, ao invés, a possibilidade de acesso àqueles medicamentos que poderiam salvar tantas vidas para todas as populações. Isso requer um esforço comum, uma convergência que envolva todos. O Papa então se dirige a pesquisadores, casas farmacêuticas, farmacêuticos e governantes. Cada um deles, dentro da sua área específica, pode contribuir para que a saúde seja acessível, sobretudo, aos mais vulneráveis. Para Francisco, não poderia faltar uma menção à situação que estamos vivendo.
A recente experiência da pandemia, oltre a uma grande emergência sanitária.
A recente experiência da pandemia, além da grande emergência de saúde, que já morreram quase 1 milhão de pessoas, está se transformando numa grave crise econômica, que gera mais pobres e famílias que não sabem como ir avante. Na assistência a essas pessoas, Francisco recomenda o combate, inclusive, à pobreza farmacêutica, em especial com uma ampla difusão de novas vacinas.
Repito que sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi.
Repito que seria triste se ao fornecer a vacina se desse prioridade aos mais ricos, ou se esta vacina se tornasse propriedade desta ou daquela nação, e se não fosse mais para todos. Deve ser universal para todos.
Dovrà essere universale per tutti.
O Santo Padre concluiu agradecendo uma das iniciativas do banco como dia de coleta do fármaco, exemplo importante de como a generosidade e a compartilha dos bens podem melhorar a nossa sociedade e testemunhar aquele amor na proximidade que nos é pedido pelo Evangelho. Na manhã deste sábado, na Catedral da cidade de Como, aqui na Itália, foi celebrada a missa em sufrágio do padre Roberto Malgesini, assassinado a facadas na terça-feira. Concelebrou com o bispo Dom Oscar Cantoni o ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, que ao final do rito leu uma mensagem do pontífice. O Papa Francisco está conosco e se une a nós na dor e na oração dos familiares do padre Roberto. Beija suas mãos. Une-se aos fiéis da sua paróquia, aos irmãos necessitados que serviu com todo o seu coração até a última manhã, e a toda a comunidade comasca, assim afirma o cardeal Krajewski. Padre Roberto morreu, portanto vive. O amor jamais morre, nem mesmo com a morte. A mensagem lida pelo esmoleiro contém ainda uma oração do cardeal Newman, que Madre Teresa recomendava às suas irmãs que todos os dias saem para servir os pobres e representar o próprio Jesus. Caro Dom Oscar, conclui-se assim a saudação do Papa Francisco, estou certo de que virão até você muitos sacerdotes e leigos que desejarão seguir e retomar a obra evangélica do Padre Roberto, porque esta estrada é o verdadeiro evangelho em ação. Se por acaso ninguém se apresentar, eu virei até você. As ofertas coletadas durante a missa, na saída da catedral e nas praças onde foram montados telões para acompanhar a cerimônia, serão destinadas à caridade do Papa e aos pobres da diocese. A Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores realizou a sua 14ª Assembleia Plenária Ordinária de 16 a 18 de setembro. A comissão decidiu realizar o encontro, em parte presencial e em parte online, tendo em conta as interrupções indefinidas e prolongadas do seu trabalho provocadas pela pandemia global da Covid-19. De acordo com o comunicado divulgado ao final do evento, os membros reavaliaram o impacto de transferir os seus programas de alcance, estudo, investigação e educação para a modalidade virtual. Discutiram as oportunidades, bem como os desafios apresentados por estas realidades digitais em evolução e o impacto do lockdown e da quarentena, particularmente para menores e para pessoas que sofreram abusos. O membro brasileiro desta comissão é Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, um dos fundadores da Fazenda da Esperança e especialista na recuperação de jovens envolvidos com drogas e vítimas de abusos. Em entrevista ao Vatican News, Nelson Giovanelli faz um balanço desta plenária.
É uma alegria para mim, assim, comunicar que a Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores fez a sua 14ª Assembleia Plenária e Ordinária nesta semana de setembro, entre os dias 16 a 18. Apesar de todo o problema da pandemia, as paralisações que aconteceram em relação a tantos programas que tinham sido planejados pelos membros da comissão em várias partes do mundo, nós não hesitamos em realizar esta assembleia plenária justamente por causa da tremenda lacuna na proteção que os menores e adultos vulneráveis enfrentam no mundo, especialmente e principalmente neste momento em que o lockdown obriga as pessoas a permanecerem em casa, e por isso o impacto daquilo que pode acontecer às crianças e adolescentes e adultos vulneráveis é muito maior ainda por conta dessa pandemia. Por isso a gente discutiu as oportunidades, também os desafios apresentados por essas realidades virtuais e digitais que estão evoluindo, e tem por isso um impacto direto, né, nas famílias, né, e nas comunidades também da igreja. A nossa comissão é dividida em três grandes frentes de trabalho, três grandes grupos de trabalho. O grupo do qual eu faço parte, que é o cuidado da escuta das vítimas e fazer com que a voz das vítimas de abuso sexual, especialmente de dentro da igreja, possam ser escutadas e acolhidas no Ministério da Igreja, né? Então, nesses últimos tempos foram feitos muitos encontros online com a presença de vítimas e familiares e profissionais que têm ajudado muito no esforço para incorporar esse aprendizado que a gente tem nessa escuta e contribuído para que a gente prepare webinars e seminários para a formação dos agentes dentro da igreja, né? Depois, já dentro dessa questão desse grupo, o projeto piloto que nós demos início já há 2 anos aqui no Brasil teve seu desdobramento, principalmente no sentido de contribuir para a criação de um escritório técnico que, como uma força-tarefa, possa ajudar a Comissão Especial Episcopal da CNBB para essa finalidade da proteção e da criança e do adolescente, possa dar assessoria a todas as dioceses para que efetivamente sejam implantadas as comissões de escuta e de denúncia, como foi pedido pelo Santo Padre através do documento Vós Sois a Luz do Mundo. Isso é um avanço já que assim, comemoramos no sentido de que esses centros de escuta aconteçam. Muitas dioceses no Brasil já implementaram, mas o número de dioceses é tão grande e os recursos humanos são tão poucos que se sentiu a necessidade de se criar esse escritório técnico que será apoiado pela Conferência dos Religiosos do Brasil a serviço da CNBB. Depois, um outro esforço que está sendo feito desde a última plenária pelo grupo de trabalho das diretrizes e normas de salvaguarda foi de ter realizado um seminário especial com o nome Promoção e Proteção da Dignidade de Pessoas em Denúncias de Abuso de Menores e Adultos Vulneráveis. Isso naquele foco daqueles três pontos principais que em fevereiro do ano passado, no grande encontro que o Papa convocou com todos os presidentes das conferências episcopais do mundo e superiores gerais, foi bem claro, ou seja, a confidencialidade, a transparência e a prestação de contas ou a responsabilização. Depois, uma outra vitória, um outro passo, um outro avanço que foi dado foi uma série de webinars de formação onde teve uma participação a nível mundial de uma grande parte da liderança da igreja, especialmente por parte das congregações religiosas, mas também formadores, e o foco foi justamente a questão da proteção da criança, do adolescente, do adulto vulnerável, em tempos justamente de lockdown, em tempo de pandemia, e muitos outros temas no sentido da teologia da criança, outros temas afins que ajudaram muito e fizeram crescer assim a consciência da necessidade de se criar ambientes seguros no interior da igreja, nas comunidades eclesiais, onde as crianças e os adolescentes possam se sentir realmente acolhidos e protegidos.
A Santa Sé renovou na sexta-feira o seu apelo por uma solução pacífica e justa para a situação sociopolítica que se criou em Belarus após as eleições. Foi o que afirmou o arcebispo Dom Ivan Jurkovich, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas em Genebra. Falando durante a 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, dedicada ao país de Minsk, Dom Jurkovich disse em particular que para resolver as tensões é necessário um diálogo sincero, a rejeição da violência e o respeito pela justiça e pelos direitos humanos. O arcebispo recordou a solicitude tangível do Papa Francisco por todo Belarus e pela Igreja Católica local, expressa na oração do Ângelus em 16 de agosto, e renovada pela visita ao país nos últimos dias do secretário das Relações com os Estados, o arcebispo Paul Gallagher. Em seu discurso, o observador da Santa Sé disse esperar uma compreensão mais profunda da missão eclesial da Igreja e do papel que desempenha na promoção da reconciliação e da coesão social. Por isso, solicitou ações pacíficas e a escuta da voz da população no respeito dos seus direitos. Desejando uma solução pacífica e rápida para as tensões em curso em Belarus, Dom Jurkovich concluiu seu pronunciamento afirmando que a Santa Sé permanece sempre aberta para qualquer tipo de confronto que possa levar à paz tão almejada. E com Mariângela Jaguraba, vamos falar de juventude.
Jovem, levante-se, você agora é de Deus, é o tema do 16º Encontro de Pastoral da Juventude da Região Andina, que se realizará virtualmente a partir desta sexta-feira 18 a domingo 20 de setembro. O objetivo do encontro é promover os processos da pastoral juvenil na região andina à luz da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, Cristo Vive, do Papa Francisco. A apresentação dos dias enfatiza a necessidade de fortalecer o protagonismo dos jovens em sua realidade e valorizar a vida daqueles jovens que, embora não participem da pastoral ou da vida eclesial, não deixam de ser terra sagrada, discípulos missionários, construtores da civilização do amor. Durante os 3 dias de encontro, se refletirá sobre a realidade dos jovens com foco na pandemia. Os temas de formação serão tratados a partir da exortação apostólica Cristo Vive, para jovens e assessores, para que se alcance uma pastoral juvenil mais missionária, profética e sinodal. O encontro visa fortalecer a identidade andina da pastoral, analisando as realidades juvenis dos países que a integram, ou seja, Peru, Colômbia, Equador e Bolívia. Abre o encontro dos jovens o bispo de Jaén, no Peru, Dom Alfredo Viscara. Após a oração comum, os participantes revisam a história e a metodologia dos encontros regionais e depois abrem a segunda sessão dedicada ao discernimento e ao acompanhamento da pastoral desde a pandemia. No segundo dia, o bispo de Chalatenango, em El Salvador, Dom Oswaldo Escobar, dedicará seu discurso à exortação apostólica Christus Vivit, seguido de um trabalho de grupo sobre as comunicações e análises do recente sínodo sobre a Amazônia, a cargo do padre Maurício Lopes. No domingo 20, o último dia, o padre Juan Armando Herrera apresentará o relatório da pastoral juvenil da região andina, seguido de uma celebração eucarística para concluir o encontro.
Brilhem vocês como luzeiros no mundo, apegados firmemente à palavra da vida.
A Bíblia Sagrada é luz para o mundo.
E agora, com o Silvanei e José, vamos nos preparar para o domingo com a reflexão do Evangelho.
Mais uma vez a liturgia nos corrige quando dizemos que aquelas coisas boas que nos acontecem, ou com os nossos amigos, são consequências dos méritos a que fizemos jus. Do mesmo modo, quando ocorre algum acontecimento infausto, perguntamos o que fizemos para recebermos tal castigo. Por outro lado, se isso acontece com alguém que não nos é simpático, comentamos que essa pessoa deve ter aprontado e, por isso, recebe essa punição. Toda essa maneira de pensar está errada e não é cristã. O cristianismo trabalha com a gratuidade, isto é, com a ação de Deus. E Deus é Pai, é amor. Deus nos ama, não por aquilo de bom que fizemos e nem nos deixa de amar pelas coisas erradas que praticamos. O amor ama por amar. E mesmo vendo nossas culpas, continua nos amando. Essa é a grande e eterna verdade. Somos amados gratuitamente por Deus. Quando Deus nos criou, não existíamos. Ele nos amou primeiro sem nenhum mérito nosso. E assim continua, porque Ele é Deus. Isso nos diz Isaías na primeira leitura. Meus pensamentos não são como vossos pensamentos, e meus caminhos não são como os vossos caminhos, diz o Senhor. Essa ideia é retomada e referendada por Jesus com a parábola do patrão generoso. O patrão dá a mesma quantia como pagamento tanto aos que começaram pela manhã quanto aos que foram contratados no final do dia. Ao ouvir as reclamações dos que se achavam mais cheios de méritos que outros, ele responde: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? A justiça do reino de Deus é dar a cada um o que precisa para viver, e viver abundantemente, ainda nesta terra. Não faz parte da justiça de Deus a realidade na qual alguns que não trabalham tanto ganham quantias enormes, e outros que trabalham muito como empregadas domésticas, como professores da escola média e como outros profissionais, ganham insuficiente para uma vida decente. Todos são filhos de Deus, e a igualdade deve acontecer já nesta vida e não apenas na outra. O amor deverá superar todas as desigualdades e fazer justiça a todos. Isto é, todos deverão ter o necessário para uma vida tranquila, com direito ao que precisam. Está errado e não é justo alguns terem tanto e outros nem o necessário para sobreviver. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre responde mais uma vez à dramática situação dos cristãos sírios, agravada pela pandemia Covid-19 e pelas medidas adotadas para sua contenção, como o fechamento do comércio, escolas ou a cessação do transporte em diferentes locais. A situação financeira das igrejas locais na Síria está no limite, diz uma nota publicada no portal de Ajuda a Igreja que Sofre, que anuncia o lançamento de uma nova campanha de ajuda com um aporte de mais de €500.000, a serem distribuídos entre cerca de 20 mil famílias cristãs de diferentes denominações, católicos, ortodoxos e protestantes. Cada família receberá uma ajuda de 25 euros para que possa comprar alimentos e artigos de higiene para se protegerem do vírus. Embora não pareça muito, é quase metade da renda mensal de uma família síria, e, portanto,
É vital, explica o presidente executivo internacional da Fundação, Thomas Geldren. Ele também garantiu que o subsídio chegará a muitas pessoas o mais breve possível e antes que a pandemia se espalhe ainda mais por todo o país. O plano de emergência da Fundação Pontifícia se subdivide em 7 projetos distribuídos por pontos geográficos. Entre os beneficiários estão pessoas de cidades destruídas pela guerra, como 6 mil famílias de Alepo, 7.600 de Homs, 400 famílias de Al-Qazeh, no nordeste da Síria, na área da guerra atual. Acreditamos que esse novo programa de emergência seja um importante sinal de encorajamento para nossos irmãos e irmãs e fornece a eles não apenas apoio financeiro, mas também conforto, disse o presidente, afirmando que o povo da Síria está exausto com a guerra e as sanções econômicas e agora também deve enfrentar um novo inimigo, a Covid-19. Atualmente, a Fundação apoia mais de 100 projetos de pequeno e grande porte na Síria. Alguns estão limitados pela pandemia, mas muitos continuam com o projeto Gota de Leite, que fornece leite para centenas de crianças e bebês.
E esta foi a edição deste sábado, 19 de setembro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. A todos, um ótimo final de semana.